Muito boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início então aqui à audiência desta petição número 77, que é a alteração do Decreto-Lei 120 de 2023, que é a criação da nova categoria Carreira Especial Técnico Auxiliar de Saúde. Temos aqui à minha direita o Sr. João José Fael, que é o primeiro signatário da petição, e também o Sr. Adão Rocha, que é o Presidente da Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde. Esta petição tem 1.842 assinaturas e neste lado, do meu lado esquerdo, tenho aqui os senhores deputados, os grupos parlamentares do PSD, do PS e do Chega. Comitologia de trabalho. No início, os senhores terão direito a falar 10 minutos sobre a sua petição e depois seguirá os grupos parlamentares com algumas perguntas e finalizaremos então também com 10 minutos para os senhores. Por isso tem a palavra, se faz favor. Estes 10 minutos podem ser divididos pelos dois ou só por um dos peticionários. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde. Estão-me a ouvir bem? Queria cumprimentar tanto o senhor deputado relator da petição, todos os deputados e deputadas, o staff também da comissão. E fazendo então, em relação à grelha de tempos, vamos dividir os 10 minutos, 5 eu e depois 5 o doutor Adão Rocha da EAPTAS. Prontos. Esta petição foi feita no sentido de que este Decreto-Lei 120/2023, que teve a criação da nova categoria e carreira especial técnica auxiliar de saúde, parece-me a mim e a mais pessoas e até a própria associação, foi feito um pouco em cima do chamado joelho, como se costuma dizer, e portanto havia urgência em fazer, por outros interesses, e acabou por depois a implementação dele não ser completamente perfeita. Eu até digo que foi um autêntico desastre. A nível, logo a começar pela transição das pessoas que deveriam transitar, que estava escrito no Decreto-Lei, mas acabaram por passar, no Decreto-Lei dizia que eram pessoas que trabalhavam em contacto direto com o doente, na parte da higienização, da alimentação, nos cuidados de saúde em si, mas houve ULS que acabaram por passar motoristas, telefonistas, pessoas, com todo o respeito, que trabalham nos hospitais, eletricistas, serralheiros, e portanto depois isto deu aso a que se fizesse uma reclamação à IGAS, em que abriu um processo inspectivo, dizendo que iria fazer, então, uma auditoria, inspeção às 39 ULS, para ver se o Decreto-Lei, e eu estou a falar só ainda na parte da transição, tivesse em coordenação com o Decreto-Lei. Entretanto, a IGAS fez o respectivo processo inspectivo e chegou-se aqui a uma conclusão do relatório final da IGAS, que eu acho surpreendente. Uma entidade inspectiva, como é que, primeiro disse, em primeiro lugar, disse que fazia às 39 ULS, eu não acredito que fizesse, que tenha feito às 39 ULS, acabou por dizer que fez, das 39, fez uma amostra de 11, das quais foi constituída uma amostra de 11, para análise detalhada. Concluí-se que, apesar do incumprimento e prazo e de um caso incumprimento de disposições do Código do Procedimento Administrativo, todas as entidades cumpriram as disposições previstas no diploma, que aprova a carreira especial de técnico auxiliar de saúde. Sendo que da avaliação casuística necessária dos postos de trabalho abrangidos, mediante avaliação das funções e do cruzamento com o conteúdo funcional inerente à nova carreira, resultaram interpretações distintas das normas legais. Bem, eu não sou jurista, nem nada que se pareça, mas então como é que pode haver interpretações distintas das normas legais de um decreto-lei? Não devia haver, não é? Um decreto-lei é um decreto-lei. E tem as suas normas, e não é que cada ULS faz uma interpretação distinta do mesmo decreto, do respectivo decreto-lei. Não sei quanto tempo é que já tenho. Ah, estou quase a finalizar. Os 5 minutos. Prontos. Nesta situação, acho que a IGAS também não teve bem. E por isso, mas o intuito é que este decreto-lei baixe novamente ao plenário para ser rectificado noutras situações que vamos acabar depois de falar mais tarde. Com licença.
Ora, muito boa tarde, peço se me estou a ouvir. Ok. Eu vou passar rapidamente ao assunto, porque o tempo é curto e considerem-se todos cumprimentados. Então, eu sublinhei isto em vários pontos e começámos logo exatamente porque uma colega falou, a transição mal executada e desigual nesta passagem, esta categoria tecno-saçou. Logicamente sabemos que ela foi lenta, foi desigual. Há o LS que ainda não fizeram a transição, infelizmente. A Madura Cinta é um caso deles, o Cascais também. Temos colegas assistentes operacionais a executar serviços de tecnologia de saúde e ainda não passaram para a Caritas. Aliás, temos a informação que os recursos humanos desse Hospital da Madura Cinta disseram a colegas que só passariam para Taz se sindicalizassem. E eu fiquei completamente chocado. Se é verdade ou não, essa é a realidade que nos surge até nas nossas páginas que nós temos e que vamos recebendo esta informação. Depois também tivemos trabalhadores que passaram para Taz e que perderam completamente os seus direitos adquiridos. Ou seja, eu vejo pelo meu caso, tenho 12 anos de serviço técnico de saúde, neste caso o antigo assistente operacional, e perdi os meus pontos todos. Ou seja, comecei a ter carreira técnica de saúde, 0 pontos. Todos os pontos que tinha para trás foram à vida. Ou seja, eu tenho colegas meus assistentes operacionais que passaram, transitaram de carreira como assistente operacional, como passaram atrás, e estão a ganhar exatamente o mesmo que eu. É ridículo isto que nos fizeram. Mas isso é outra história que depois os deputados eventualmente poderão pesquisar. Depois deram-nos o grau de complexidade 1. Ou seja, uma carreira especial na saúde, que só existe 3, médicos, enfermeiros e técnicos laçados agora, estão no grau de complexidade 1. Então uma carreira que exige um técnico, um curso técnico de nível 4, com requisitos específicos na formação destes técnicos da saúde, estão inseridos num grau de complexidade 1. Aliás, o próprio nome técnico auxiliar de saúde submete-nos para a carreira de assistente técnico. Técnico. Está lá tudo. Porquê é que continuamos no grau de complexidade 1, exatamente como estão os nossos colegas assistentes operacionais, com muito respeito tenho para com eles? Mas não tem o grau de complexidade. Uma pessoa que vá limpar tem os seus requisitos, tem tudo, tem que saber como é que dá a limpeza, mas não tem um grau de complexidade tão intenso como tem o tecnólogo de saúde. Não tem. Lidar com vidas na sua mais frágil condição não é a mesma coisa pegar numa esfregona e limpar um chão. É tão simples como isso. Depois temos o enquadramento inadequado das funções. Alguns setores com formação específica não foram corretamente enquadrados e outros, como o caso de farmácia, laboratórios, que existem cursos específicos para estes profissionais, existe um curso técnico ao lado de farmácia, existe um curso técnico ao lado de laboratório, né? Foram incorporados todos como técnicos ao lado de saúde. Porquê? Porque é mais fácil os meter todos nesta coisa, porque é mais complicado criar mais uma carreira ou outra dentro de uma área. Mas são áreas que são específicas. Uma pessoa que está numa farmácia tem uma área específica. Não tem que lidar com doentes, não tem que olhar doentes a morrer à sua frente, não tem que cuidar de doentes na sua condição mais frágil, não tem que fazer isso, só tem que lidar com a questão de transporte de farmácia, uns ou outros manusear alguns medicamentos, mas que nem acontece, normalmente são os técnicos mesmo de farmácia que o fazem, por isso não tinham que passar atrás, mas isto é a minha opinião e a opinião dos responsáveis da APTAS. Mas isto, para dizer o quê? É que temos a ULSX que passaram os da farmácia atrás e temos a ULSY que não passou os da farmácia atrás. Isto acontece nas 30 e tal ULS, não estão em erro. Temos o ULS à porta, por exemplo, de Santa Maria da Feira, que passaram os técnicos alçados, os assistentes operacionais da farmácia à TAS, e temos a Aveiro, por exemplo, que não passou. Isto cria disparidade entre os profissionais. E com toda a razão, ou é para todos ou não é para ninguém. Tão simples como isso. Depois, já estamos quase, isto é muita coisa. Depois temos o diploma, por exemplo, previa que havia um TAS principal por cada 10 técnicos à saúde. Onde é que eles estão? Não temos, não encontramos, não existe técnicos à saúde principais, porque temos um técnico à saúde coordenador ou principal para uma ULS completa. Como é que uma pessoa vai gerir 300 técnicos à saúde? É humanamente impossível. Não é possível. Depois também achávamos que tínhamos de ter um técnico coordenador com representação nos conselhos de administração. Afinal, esta é a terceira categoria profissional com mais profissionais. São à volta de quase 24 mil profissionais. Então, os médicos têm um responsável no conselho de administração, os enfermeiros têm, e estes profissionais têm, que é o maior terceiro grupo do SNS, não tem alguém responsável. Não queremos que ele tenha um poder, digamos, mais um poder consultivo, não tem que ter decisão nenhuma, mas pelo menos ser um representante destes profissionais no conselho de administração como poder consultivo. E dizer, se calhar não vamos para isso, pronto. E tínhamos mais para falar, mas pronto.
Muito bem, para a sua exposição.
Já consegui.
Depois terá no fim mais 10 minutos. Obrigado. Para complementar aquilo que nos acabou de dizer. Então, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Fidalgo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento os peticionários e agradeço a vossa presença. Esta audição deve começar com um ponto bastante claro para todos nós. Foi este governo, com o apoio do PSD, que criou a carreira especial do técnico auxiliar de saúde, reconhecendo formalmente as funções que durante anos estiveram desvalorizadas no SNS. Essa é uma decisão política que importa sublinhar. A Sra. Ministra da Saúde tem afirmado de forma consistente que a valorização das carreiras é um pilar central da reforma do SNS e não se trata apenas de reconhecer funções, mas de criar percursos profissionais estáveis e justos, capazes de fixar profissionais e melhorar a qualidade dos cuidados prestados. O que esta petição nos traz não é uma contestação a esta opinião política, mas sim uma crítica à forma como o diploma está a ser aplicado no terreno. E isso é um ponto relevante. Um decreto de lei não pode ser cumprido mais ou menos, nem estar sujeito a interpretações contraditórias entre entidades públicas. No entanto, a auditoria do IGAS indicou que não foram encontrados indícios de irregularidades com relevância material na aplicação do referido diploma. Quanto às propostas da alteração legislativa, devem ser discutidas com responsabilidade. Nem tudo o que corre mal resulta de um erro da lei, muitas vezes resulta da forma como a mesma é aplicada. Assim, gostaria de questionar os senhores peticionários o seguinte. Quais consideram que são os seus principais problemas e constrangimentos, para além do que já nos indicaram aqui na vossa vosso enquadramento inicial, e perguntar aos senhores peticionários se já reuniram, por exemplo, com os representantes da área? Quais consideram que estão os seus principais problemas e constrangimentos, para além do que já expuseram aqui, e para além disso, já reuniram com os representantes das áreas, desta área, dos sindicatos, por exemplo? Obrigada.
Pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José Barreira Soares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Cumprimento e em seu nome cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, os senhores peticionários. Começo também por saudar o Sr. João Fael, o Sr. Adão Rocha e, através deles, todos os subscritores desta petição. É um ato cívico de extrema importância que nos traz à Assembleia da República, uma injustiça que o Chega tem denunciado, a forma como o decreto de lei número 120/2023 tem sido aplicado, ou melhor, desvirtuado, nas nossas unidades locais de saúde. Reconhecemos que a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde foi um passo necessário para distinguir quem presta cuidados diretos ao doente. No entanto, o que nos trazem aqui hoje é um relato de um autêntico desastre. É inaceitável ler nesta petição que as ULS estão a integrar na carreira de técnico auxiliar de saúde profissionais de logística, cozinha ou motoristas, como bem referiram na vossa apresentação, que não têm contacto com o doente nem formação específica exigida. Isto não é apenas uma irregularidade administrativa, é um insulto aos profissionais que estão na linha da frente e uma fraude às expectativas dos trabalhadores. Quero sublinhar que o Chega não se fica pelas palavras, ouvimos as vossas preocupações sobre a falta de ética e de balizas na profissão e por isso aprovámos no Orçamento de Estado para 2026 a criação do vosso Código Deontológico. É uma vitória vossa, é vossa, mas também da nossa pressão política para garantir que a vossa dignidade é efetivamente protegida por lei. Para podermos aprofundar a nossa ação fiscalizadora, gostaria de colocar algumas questões que resultam de uma análise detalhada da vossa petição. Ora, a IGAS concluiu que não foram encontrados indícios de irregularidades com relevância material na aplicação deste diploma, no entanto, os senhores afirmam que as ULS procederam de forma totalmente distinta do definido por lei. Eu gostava de saber se consegue identificar que ULS ou quais as ULS que mais flagrantemente não cumpriram a lei, o que falhou no modus operandi da IGAS para que a inspeção não detectasse que os senhores relatam como sendo óbvio no terreno. Gostaria também de entender se já reuniram com o Ministério da Saúde sobre este passar de batata quente das transições inapropriadas e se reuniram, que respostas obtiveram até agora. Gostaria também de perceber se, no vosso entender, a culpa destas inconformidades reside numa má redação do decreto de lei ou numa má vontade das administrações hospitalares na elaboração destas listas nominativas. Gostaria também ainda de perceber sobre a carreira e o desgaste, tendo em conta que a categoria de técnico auxiliar de saúde principal já integra funções de coordenação, eu gostaria que esclarecesse, visto que falaram nisso também na apresentação, por que razão consideram necessária a criação de uma figura específica de tais coordenador, em que medida essa distinção acrescentaria valor ou garantiria que as vossas especificidades fossem efetivamente ouvidas pelos conselhos de administração. E, finalmente, qual o impacto imediato na saúde mental e retenção destes profissionais, por não serem considerados uma profissão de risco e desgaste rápido, como também reivindicaram, ou como os senhores reivindicaram. Ficámos também com uma dúvida e gostaria de ver esclarecida, porque no ponto 1 da petição, relativamente às alterações, os senhores referem que para frequentar o curso técnico auxiliar de saúde é exigido o 12º ano e gostaríamos de entender qual a possibilidade de ingresso desta profissão com apenas o 9º ano. Não sei se é a interpretação nossa, se efetivamente há aqui, mas gostaria de ver essa dúvida esclarecida. Para concluir, o Chega não aceita que esta carreira seja um mal menor, ou um mero depósito de assistentes operacionais, porque para nós ou serve para revolucionar a assistência no Serviço Nacional de Saúde ou será apenas mais uma estrutura burocrática enquanto os nossos doentes e profissionais continuam a sofrer, o que para nós isso é efetivamente inaceitável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Irene Costa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Quero cumprimentar os senhores deputados, as senhoras e senhores deputados, e cumprimentar também o senhor João Fael e Adão Rocha, e nas vossas pessoas cumprimentar todos os peticionários, agradecer a iniciativa e agradecer também a partilha daquelas que são as vossas preocupações. E fazer aqui um enquadramento relativamente ao assunto, dizer que a criação da carreira especial de técnico auxiliar de saúde resultou de uma intenção clara do Partido Socialista, com a aprovação pelo PS em 22 de dezembro de 2023 e com a publicação do diploma em Diário da República, e teve como objetivo valorizar os profissionais que consideramos essenciais ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, reconhecendo a especificidade integridade daquelas que são as suas funções e o seu papel determinante na prestação de cuidados diretos aos utentes. Portanto, falámos numa reivindicação que tem mais de 15 anos, ou que tinha mais de 15 anos, e que envolveu cerca de 24 mil trabalhadores e que procurou responder a duas dimensões fundamentais, a dignificação profissional e a melhoria da qualidade de cuidados prestados à população. E, portanto, e todos sabemos que esta matéria de carreiras e de carreiras na função pública é uma matéria particularmente sensível e complexa e que uma reforma desta natureza é estrutural e que naturalmente exige equilíbrios e sua implementação representa, como sabem e como estão a constatar, representa um grande desafio. Portanto, é por isso que este diploma foi construído com um forte sentido de responsabilidade, um diploma que envolveu audições, contributos e um trabalho aprofundado no seio da Assembleia da República, precisamente para assegurar que a lei fosse feita com justiça, clareza e equidade. E, portanto, desde o dia 1 de janeiro de 2024, com a entrada em vigor deste diploma, competia, portanto, às unidades locais de saúde assegurar a sua correta aplicação e às entidades centrais do SNS garantir uniformidade e coerência em todo o território. Portanto, o que hoje nós analisamos aqui não é a intenção da lei, mas porque essa é clara, mas analisamos sim a forma como ela foi implementada e o facto de terem referido na vossa exposição o relatório da IGAS é para nós um elemento importante neste processo. É importante porque reconhece que o diploma foi efetivamente aplicado, mas identifica interpretações distintas das normas legais, sobretudo em áreas de apoio à prestação de cuidados. E essa constatação merece também a nossa reflexão. Portanto, uma carreira especial criada para regular uma profissão específica não pode, efetivamente, depender de leituras divergentes, consoante a unidade ou o serviço, porque isso fragiliza a confiança dos profissionais e gera desigualdades que o legislador nunca pretendeu. Aliás, o Partido Socialista teve desde o início uma preocupação muito clara. Foi regular a profissão de técnico auxiliar de saúde, clarificando funções e exigindo a formação adequada e valorizando competências específicas. E essa preocupação está inscrita no próprio preâmbulo do diploma e na definição rigorosa do seu conteúdo funcional. Portanto, não se tratou apenas de criar uma nova carreira, mas sim de ordenar e qualificar uma profissão que é essencial ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, quando surgem inconformidades como aquelas que aqui são relatadas, importa distinguir bem quais são as suas causas. E, portanto, tudo indica que o problema não reside na lei, mas sim na falta de orientação e acompanhamento e uniformização da sua aplicação. E, portanto, e importa referir um fator que é determinante, que o Partido Socialista considera que é determinante, que é a ausência de uma direção executiva no SNS plenamente operacional, que tinha e tem um papel fundamental na harmonização de procedimentos e na emissão de orientações claras, na garantia da equidade entre as ULS na implementação deste diploma. Portanto, este vazio de coordenação acabou por permitir decisões administrativas, se calhar desiguais, e que hoje existem em correção. Portanto, a pergunta que eu aqui vos coloco é se tiveram a oportunidade já de falar com a direção executiva, solicitaram já alguma, se lhes enviaram aquilo que são as vossas preocupações, se já obtiveram respostas, porque penso que é fundamental essa questão no sentido de resolver os problemas que aqui nos trazem hoje. Portanto, e o Partido Socialista quer ser muito claro com os representantes dos peticionários e com todos os peticionários, é que nós estamos atentos a esta situação, estamos disponíveis e vamos acompanhar este processo, mas consideramos que há aqui coisas, que há aqui determinados detalhes que são precisos perceber bem, que é o aprofundar o acompanhamento à aplicação desta lei, corrigir algumas distorções administrativas e reforçar mecanismos de regulação e fiscalização, bem como outras ações que o grupo parlamentar entenderá como convenientes e, portanto, garantir que o Partido Socialista irá acompanhar estas matérias, porque valorizar os técnicos de ação de saúde é garantir dignidade profissional, estabilidade no SNS e, acima de tudo, é garantir melhores cuidados para nossos cidadãos, que penso que é esse o motivo que nos reconvoca a todos a esta reflexão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra, então, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradeço aos peticionários e aos seus representantes que hoje aqui estão, como repararam. Cheguei já durante e não ouvi a intervenção inicial, irei ouvir com certeza, mas tenho conhecimento da petição e perfeitamente do enquadramento da questão em causa relativa ao Decreto-Lei 120 de 2023. A questão aqui, e os colegas já colocaram as dúvidas que podem ser pertinentes, Só para tentar aqui concretizar, nós temos a questão da aplicação do decreto-lei de acordo com o espírito do mesmo e, portanto, o não cumprimento de tudo aquilo que era determinação do decreto-lei. Há a questão aqui da assimetria na sua aplicação pelos OLS, portanto, não há só um problema de uma aplicação insuficiente, há também uma questão de aplicação assimétrica, se bem percebi, e a questão... aqui final é, a petição aponta para uma reapreciação do decreto-lei, a questão é em que medida é que as questões são de reapreciação do decreto-lei e da necessidade da sua eventual alteração, ou são da sua reapreciação no sentido de uma interpretação que seja uniforme e conclusiva, ou seja, se de facto, no vosso entendimento, não há hipótese de resolver estas questões sem alterar a letra, ou se... entendem que é possível, desde que haja uma interpretação que cumpra aquilo que era o espírito inicial e que seja estabilizada para toda a realidade das OLS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora para responder às perguntas dos seus deputados 10 minutos que podem, então, partilhar este tempo.
Ora, muito bem. Eu vou tentar responder a todas, porque isto é mais complicado. E começo pela questão de reunirmos com os sindicatos. Nós temos estado precisamente aptas em sinergia, digamos, mais direta com o CITAS, que é o Sindicato dos Técnicos da Saúde, porque é aquele que na realidade nos representa. Todos os outros sindicatos, no meu entender, são mais generalistas, já defendem tudo e todos e mais alguns, e às vezes não defendem ninguém, isto é a minha opinião. Por isso, o CITAS tem as mesmas ideias que nós, temos esta convergência, digamos, do que é que queremos para a carreira, elevar a carreira a um determinado patamar que devia ser o esperado até pela sociedade, porque isto é uma carreira e vale aquilo que vale, é que daqui a uns anos vão ser os técnicos da saúde que vão estar mais, cada vez mais na linha da frente, porque não vamos ter pessoas para... formar enfermeiros como eles estão, porque não vai haver população para e não vai haver jovens, até com os problemas que nós temos, não há jovens agora para ir para as faculdades, fará para fazer curso de enfermagem. Se nos valer destes profissionais, se não nos dermos condições, vão ser eles que vão estar na linha da frente, na detecção de problemas que os doentes possam ter, na terceira idade, que é o nosso grande problema até a nível dos hospitais, isto é a minha opinião, porque se nós formos ver as unidades hospitalares, neste momento 85% das camas estão ocupadas com a terceira idade, é o que é, não vale a pena estarmos aqui. E eu vejo na ortopedia, que é uma área específica, a nível da ortopedia e a nível de medicina, juntam-se as duas nesta altura, as camas estão todas ocupadas, e é aquilo que é. Por isso, é uma realidade totalmente diferente, e que se não forem os técnicos de acesso à saúde a estar na linha da frente, desculpam que não vamos ter que nos vão cuidar de nós. E com as condições que queremos dar a estes profissionais, é o que é, mas isto daqui a uns anos, se calhar o tempo me dará razão. Reunir com o Ministério da Saúde, até à data não temos resposta nenhuma do Ministério da Saúde. Direção Executiva, lá agora entrou em trabalho, como é que a gente vai reunir com eles? Porque se eles ainda têm tantas reuniões para fazer com outras estruturas, nós somos... Infelizmente, ainda continuamos a saber os outros. Esta é a realidade. Por isso, também não reunimos com ninguém, porque ninguém nos respondeu sequer. Os principais problemas da carreira que me refere é exatamente isto que nós acabamos de dizer. É uma falta completa de regulação desta carreira, de um à vontade das administrações fazer aquilo que querem desta carreira, que é aberrante. Aliás, eu costumo dizer isto em tom de brincadeira, que as administrações hospitalares têm mais poder que o próprio Ministério da Saúde. Porque eles fazem aquilo que querem e que lhes apetecem e não lhes sobra tempo. Esta aqui é a realidade e vale aquilo. Eu vejo no meu hospital, por exemplo, que nós batemos o pé para não queremos fazer as limpezas, como temos que fazer limpezas gerais, e a administração cortou-nos os rácios dos técnicos da saúde. Num serviço de ortopedia que hoje está... em completamente a pegar fogo, em que éramos 5 de manhã, 3 à tarde e 2 à noite, a administração por causa desta situação de hoje, não queremos fazer as limpezas, não é a nossa competência, reduziu de 5 elementos tais de manhã para 3, de 3 à tarde para 2 e 2 à noite reduziu para 1. Como é que uma pessoa, um técnico de saúde, vai dar assistência a 26 doentes sozinho? Porque vale aquilo que vale, e eu vou dizer isto aqui sem problema nenhum. Os enfermeiros querem fazer o trabalho deles de enfermagem e que não querem ser chateados à noite. Tenho que dizer isto conforme está. E são os auxiliares que vão atender campainhas, que andam de um lado para o outro, a meter a paradeira, a tirar a paradeira, a ver se o doente está a descompensar, se não está a descompensar. Ou se o enfermeiro, o doente está a descompensar, eu já lá vou. E é preciso duas ou três vezes dizer isto ao mesmo ao enfermeiro. Não vale a pena estarmos a esconder as coisas, que é a realidade que acontece. E temos estes profissionais, exatamente, a entrar em burnout, completamente esgotados. Eu tenho colegas a sair da noite que dizem assim: eu só quero chegar à minha cama. É o que é. E só passando lá, estando lá a ver isto, é que vocês vão ver na pele o que é um técnico de saúde que sofre num internamento, e já nem falo na urgência, que é outro, são outras questões. Mas enquanto nas urgências aquilo é um entra e sai, etc., e as pessoas não têm um cuidado de nem ter que andar a dar banhos, nem ter que mudar a fralda, nem nada, porque às vezes os doentes até estão, a maior parte das vezes, passa a expressão borrados durante a noite inteira, porque não há mãos. Não há mãos que consigam valer a todos. Não é? No internamento isto não pode acontecer. E eu, coitado do Tás, que passa uma noite inteira a mudar fraldas, a meter 3 ou 4 vezes à paradeira um doente, que um doente tem uma vontade de fazer um xixi e nem que fosse uma pinguilha, já está a pedir a paradeira. Porque os seus enfermeiros nem sequer se levantam do sítio onde estão. Eu não vou dizer mais nada, que é para não estar a criar em situações mais complexas. Eu tenho aqui na questão das OLS, e só trazer este exemplo. Dois concursos, um para TAS e outro para assistente operacional. Podem passar e vão ver onde é que está a diferença do concurso. Zero. Pedem o mesmo requisito técnico de saúde para assistente operacional. Pedem requisito de TAS para assistente operacional. Para quê? Para quê? Para depois pegar neste assistente operacional e pô-lo a fazer serviço de TAS, que tem curso, e pagam-lhe como assistente operacional. Isto é taxativo, é o que acontece na maior parte da OLS. E se nós formos a ver de norte a sul, isto acontece. Vamos falar o OLS, por exemplo, de Setúbal, é uma questão de razão. Aqui o colega João Fael trabalha no OLS da Covilhã. Ele tem estes exemplos à vista. Tens. Por isso, isto é uma completa desregulação. As administrações fazem o que quer conforme lhes apetece, ainda lhes sobra tempo, porque não é um poder executivo que diga assim: meus senhores, vocês têm que seguir esta bitola e não podem fugir daqui. Por isso é que temos a CSS. Porquê é que temos uma instituição que tem o dever de regulamentar e fazer cumprir os recursos humanos e depois vem-nos com missivas do etc, o etc. O etc serve para muita coisa. Se é para as OLS pegarem e fazerem aquilo que quiserem. Ah, eles meterem aqui o etc. Então eu acho que o colega que está ali no armazém também deve ser TAS. Ele até me faz um jeito de vez em quando. Ao não ter TAS, isto acontece. Isto acontece. Peço desculpa. Passa. Estou agora. Ah, só uma coisa. Eu tenho aqui a tabela de remuneração de duas entidades. Só para ter uma noção. Para 2026, o técnico de saúde que ganha, que tenha, vai entrar em 2006, vai ganhar 983 euros. O assento operacional, dentro do mesmo índice remuneratório, o técnico de saúde vai ganhar 980 euros. O assento operacional vai ganhar 983 euros. Expliquem-me. Então o assento operacional vai ganhar o mesmo quanto é que lançar a saúde? Porque subiu de escalão, o assento operacional vai ganhar isso. O técnico de lançar a saúde, porque não teve pontos para subir de escalão e manteve-se o índice 6, vai ganhar menos 3 euros com o assento operacional.
Pronto. O Adão acabou por dizer situações que eu ia também dizer, mas pronto. Mas em relação ainda a às listas nominativas sobre a IGAS, Não foi cumprido em nenhuma OLS, pelo menos na minha onde eu trabalho não foi. Na minha até a lista nominativa só tinha o número mecanográfico. Uma lista nominativa no mínimo tem o nome, número mecanográfico e o serviço. Mas, está no decreto-lei que a lista nominativa deveria ser notificada a cada um dos trabalhadores, não aconteceu, em nenhuma OLS, e tornada pública por a fixação no órgão, podia ser dos recursos humanos, ou no serviço onde a pessoa trabalha, e inserção na respectiva página eletrónica. Nenhuma fez isso. E, portanto, por exemplo, eu posso dar o exemplo da OLS onde trabalho, que é a OLS Cova da Beira, em que, na altura, o Conselho de Administração fez uma lista nominativa só com o número mecanográfico. Ou seja, deu a depreender, eu não sei quem é a pessoa pelo número mecanográfico, não é? Então, pode ter sido uma pessoa do aprovisionamento, que acabou por entrar para a Técnica Associada de Saúde, e um do decreto-lei diz, taxativamente, que só quem tem contacto direto com o doente é que iria ir com o respectivo curso. Outra situação que acontece é que, por exemplo, o foco deste decreto-lei e desta pretensão era que nós tivéssemos mais contacto direto com o doente. Mas não temos que fazer as limpezas gerais. Não sei se vocês sabem, mas estes profissionais fazem a cama do médico, com todo o respeito. E o senhor médico diz que trabalha 24 horas. Eu, por acaso, faço a cama de um médico quando ele lá está internado. Agora, ter que ir a fazer a cama do médico para descansar, eu não faço cama do médico, faço cama dos doentes. E dos doentes, agora, dos médicos não faço. E, portanto, são situações destas que acho que este decreto-lei devia ter situações que deviam ser revistas nestes pontos que a gente falou e outras como o presente.
Muito obrigado pela...
Posso só responder ao Sr. Deputado, que eu esqueci. É rápido. Quanto à revisão, se achamos que será numa lógica de fazer cumprir o decreto-lei ou, digamos, adulterar, ou, passo a expressão, modificar o decreto-lei, isto tem a ver exatamente com aquilo que nós queremos inserir. Ora bem, se inserir para agora a complexidade de 1 para 2, se exige mexer no decreto-lei, então sim, fará todo sentido. A figura do técnico coordenador também fará todo sentido mexer no decreto-lei, porque isso não está no decreto-lei. Logicamente, esta questão que nós falamos no grosso modo, que é fazer cumprir o decreto-lei, é uma questão exatamente de coisa, mas mexer nestes pontos, acho que sim, que faz sentido, porque é inserir, digamos, alíneas ao próprio decreto.
Muito obrigado pela vossa presença, pelo esclarecimento da vossa petição, e muito obrigado aos senhores deputados pela presença nesta comissão, e uma boa tarde.